6:30, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Começamos com informações dos Campos Gerais. Uma perseguição e confronto com a Rony terminou com morte na BR-376. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão conosco no CBN Paraná. Um motociclista que ainda não foi identificado morreu na noite de ontem após uma perseguição e um confronto armado com as rondas ostensivas de natureza especial a Rony. A situação aconteceu na BR-376, próximo a Ambev, na saída para o norte do estado, divisa entre os municípios limite, entre os municípios de Ponta Grossa e Tibagi. De acordo com informações compartilhadas pelos policiais, o motociclista não obedeceu à ordem de abordagem da Rony quando aconteceu a perseguição. Em determinado momento, o homem teria tentado empreender fuga, né? Fugir por uma região de mata, sacando uma arma e disparando contra os agentes de segurança. Nesse momento, acabou tendo confronto e ele foi baleado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Estado do Paraná também foram acionadas para o local da ocorrência. Foi encontrada uma mochila localizada com o motociclista, mas que ainda não há informações do que havia dentro de um recipiente. Há uma investigação se haveria envolvimento com o tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar o recolhimento do corpo. Não há informações ainda de possíveis antecedentes criminais nesta situação. Mobilização na saída da cidade de Ponta Grossa com destino ao norte do estado, Luciano.
Pelas suas informações, agora são 10:31, foi preso o terceiro suspeito da morte do vigilante, de um vigilante na região ali de Maringá. Ele seria o atirador. A Brenda Kramaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha. A gente trouxe esse caso aqui quando aconteceu essa morte, na madrugada do último dia 5. Nós falamos sobre isso aqui no CBN Paraná. E duas pessoas já haviam sido identificadas e detidas. Dessa vez, então, uma terceira pessoa, essa sim seria a pessoa que teria atirado contra esse vigilante, foi presa na tarde desta quinta-feira pela Polícia Civil. Vitor Alexandre Máximo é o suspeito, então, de atirar contra Aldair Barbosa. Ele foi preso num bairro bem próximo, bairro vizinho, aonde aconteceu esse crime. Aldair trabalhava em uma empresa como segurança e Vitor estava na casa de parentes quando a polícia chegou. Ele, inclusive, tentou se esconder atrás de uma criança, uma prima dele de 11 anos, mas acabou se entregando. Com a prisão dele, a polícia encerra esse caso. O Vitor e mais dois rapazes invadiram uma empresa de bicicletas onde Aldair era vigilante e tentaram furtar. O vigilante foi morto com um tiro nas costas. Os três, então, um deles, inclusive, menor de idade, estão apreendidos, estão detidos e vão responder por latrocínio. O inquérito deve ser concluído no máximo até amanhã, até esse sábado, Luciano.
Muito obrigado. Obrigado, Brenda, pelas suas informações. O Tribunal de Justiça do Paraná autorizou a prisão domiciliar do Jorge Guaranho, ex-policial penal, acusado de matar o guarda municipal Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, em 2022. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A decisão foi divulgada na tarde desta quinta-feira e o ex-policial penal Jorge Guaranho, réu por matar o guarda municipal Marcelo Arruda e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, vai cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele estava preso no Complexo Médico Penal de Pinhais desde agosto de 2022. Guaranha é réu por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meio que resultou em perigo comum e aguarda julgamento previsto para fevereiro de 2025. O julgamento já foi adiado várias vezes. Inicialmente, o júri estava marcado para o dia 7 de dezembro de 2023, na sequência, foi remarcado para o dia 4 de abril deste ano. Nesse dia, justamente, o julgamento começou, mas foi suspenso depois da defesa do ex-policial penal não ter pedido os aceitos pelo juiz e abandonar o plenário. Por fim, o julgamento foi remarcado para o dia 2 de maio, mas no dia 26 de abril foi novamente suspenso, atendendo ao pedido da defesa de mudar o local do júri. Em agosto, o júri, então, foi remarcado para o dia 11 de fevereiro do ano que vem, a partir das 10 horas da manhã, no Tribunal do Júri de Curitiba, podendo se estender para os dias 12 e 13, se necessário. No entendimento dos desembargadores, o Complexo Médico Penal de Pinhais não possui estrutura necessária para oferecer a assistência que o Guaranho precisa. No pedido, a defesa alegou que o ex-policial necessita de tratamentos médicos devido a lesões causadas pelos disparos e agressões sofridas no dia do assassinato. O alvará de soltura ainda não foi expedido, segundo a defesa do réu. Então, relembrando um pouquinho o caso, na noite do dia 9 de julho de 2022, Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos em uma festa com o tema do Partido dos Trabalhadores, quando foi baleado pelo ex-policial, na época apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Está aí, então, esta decisão do Tribunal de Justiça do Paraná da prisão domiciliar para o Jorge Guaranho. Ficará em casa para esse tratamento de saúde com tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná liberou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas em geral acima de 18 anos. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. O objetivo é otimizar a disponibilidade dos frascos do imunizante. A vacina em questão é a fornecida pela farmacêutica Moderna, que começou a chegar no Brasil em maio deste ano. O imunizante é atualizado e age contra as subvariantes mais recentes do vírus que causa a Covid-19. As doses eram indicadas para pessoas acima de 12 anos e que apresentavam algum tipo de comorbidade. No entanto, com a ampliação do público, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode agora procurar por uma unidade de saúde. Antes, o Ministério da Saúde também indicava vacina para pessoas acima dos 18 anos que nunca tinham sido imunizadas contra a Covid-19. A recomendação agora é que as pessoas levem a carteira de vacinação na hora de se imunizar. Em Curitiba, a Prefeitura informou que, de maneira excepcional, com o objetivo de seguir a determinação da Secretaria de Estado de Saúde, também decidiu liberar a vacina contra a Covid-19 para maiores de 18 anos, sem comorbidades. A ideia é que os imunizantes contemplem pessoas que não estejam em grupos prioritários, como grávidas e indivíduos com doenças crônicas. Neste caso, é importante que os interessados respeitem um intervalo de 3 meses após a última dose. A gente lembra, Luciana, que segundo dados da Fiocruz, tanto Curitiba quanto Paraná apresentam uma projeção de aumento nos casos de Covid-19 para as próximas 6 semanas, em taxas que variam de 75% a 90% de incidência de aumento. Por conta disso, há também o reforço da conscientização da necessidade da vacinação, em especial para o público jovem e sem comorbidades. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. São 10 horas e 38 minutos. E com essas informações, nós encerramos o nosso CBN Paraná, edição desta sexta-feira, dia 13 de setembro, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.